de tsunami. Às 7h58, horário local, em 26 de dezembro de 2004, as placas tectônicas, vários quilômetros abaixo da superfície, ao noroeste da Indonésia, se deslocaram com a força de mais de 1.000 bombas atômicas, provocando 36 terremotos, movendo trilhões de toneladas de água e realinhando uma seção de 1.000 quilômetros do leito do Oceano Índico. O maior terremoto registrou 9 graus na escala Richter e a gigantesca elevação da água causou o tsunami, uma extensa e elevada onda que começou a correr pelo oceano à velocidade de 800 km por hora. 20 minutos depois, 5 ondas colossais deixaram a arruinada cidade comercial de Banda Aceh, na Sumatra. Milhares de pessoas morreram. Menos de 100 sobreviveram. A agitada cidade de Lunga, também na Indonésia, foi lavada da face da terra por uma muralha de água escura tão alta quanto as suas palmeiras. Somente 12 dos 10 mil habitantes de Lunga escaparam do dilúvio. O número oficial de mortos na Indonésia ultrapassou 110 mil pessoas. À medida que o tsunami rugia pelo Oceano Índico, inundava as ilhas de Andaman e Nicobar, levando 6 mil pessoas à morte. Em 80 minutos, o tsunami alcançou a costa da Tailândia, onde hotéis luxuosos, como o Phuket, Koh Lanta, Koh Phi Phi e Krabi, se encontravam diretamente em seu caminho. Momentos antes, turistas vagueavam pelas praias, bebês dormiam em seus berços e enfermos repousavam nos hospitais. Homens de negócio, donos de casa e outros saíam para suas atividades diárias. Repentinamente, com menos do que alguns minutos de aviso, uma sucessão de ondas estupendas mudou para sempre o mundo destas pessoas. Um sobrevivente disse: "Foi como se alguém houvesse arrancado o tampão da terra." Hotéis, hospedarias, casas e escritórios ruíram como cartas de baralho. Automóveis foram lançados nas árvores próximas como miniaturas de brinquedo. Mais de 5 mil pessoas morreram. Nos 20 minutos seguintes, o tsunami alcançou o Sri Lanka, devastando a cidade de Gayal e o litoral da sua proximidade. Em minutos, milhares de corpos estavam espalhados pelas ruas e praias. Os sobreviventes se agarraram desesperadamente a árvores e construções enquanto a furiosa torrente de águas passava com grande velocidade, levando uma carga horrível de entulho e de animais afogados, além de inumeráveis corpos humanos, alguns dos quais estavam com feridas abertas ou mutilados pela força das águas. Os 8 vagões de um trem lotado foram arrancados dos trilhos e lançados sobre as árvores mais próximas como brinquedos indesejáveis. Havia 1.000 passageiros. Somente alguns sobreviveram. Houve mais de 31 mil mortos no Sri Lanka, dos quais 15 mil eram crianças. 2 horas depois do terremoto inicial, a muralha de água havia atravessado a Baía de Bengala, atirando-se sobre as ilhas e cidades da costa leste da Índia, reivindicando mais de 10 mil vidas, inclusive uma igreja toda que se reunia para o culto matinal. 7 horas depois do terremoto, ondas gigantes inundaram Mayo, a capital das Ilhas Maldivas, das quais 1.190 estão a apenas alguns metros acima do nível do mar. 14 ilhas foram niveladas e aproximadamente 100 pessoas morreram. 1 hora depois, as ondas atingiram a costa da África, matando mais de 200 pessoas na Somália, Quênia e Tanzânia. Os dados oficiais apresentam o número de mortos acima de 175 mil, mas o número verdadeiro nunca será conhecido. Um porta-voz das Nações Unidas declarou que, em referência à área afetada, esta foi a maior catástrofe natural da história da humanidade. O jornal inglês The Independent chamou a catástrofe de a onda que abalou o mundo. Algumas das ilhas da Ásia mudaram em vários metros a sua posição, tanto lateral como verticalmente. Na Inglaterra, a 12 mil quilômetros do epicentro, a Terra se moveu em extensão mensurável, e os geólogos ao redor de todo o mundo registraram as vibrações. O tsunami também abalou o mundo de outras maneiras. O editorial do jornal inglês Daily Telegraph admitiu: "Nosso cérebro não foi projetado para computar sofrimentos em tal escala. O afogamento de comunidades inteiras é literalmente inimaginável." George W. Bush, o então presidente dos Estados Unidos, disse que este acontecimento trouxe ao mundo perdas e tristeza que estão além de nossa compreensão. Mas como podemos conciliar esse desastre aterrorizante e outros mencionados antes com a certeza bíblica de que tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, que é o que está escrito em Salmos 135, versículo 6, e também em Salmos 148, 7. Um leitor do Daily Telegraph respondeu a muitos: "Aqueles que possuem crenças religiosas estão certos em considerar um desastre nacional como um teste para a sua fé. Com tantas evidências disponíveis, não parece que, se houvesse um Deus, ele seria malevolente, louco ou estaria morto?"